Legal, eu sou Rodrigo Terra, não vou ficar olhando para a câmera porque eu estou dirigindo.
Por favor.
Por favor.
Né, para a gente não ter acidentes.
A gente faz esse papel por
É, apesar
você.
do carro ser autônomo, eu deveria fazer isso, mas ele não é autônomo, ele é
100% do tempo,
semi-autônomo.
não.
E trabalho atualmente com realidade virtual, aumentada, mista, híbrida, ou qualquer conceito que você queira chamar. As novas realidades. A realidade virtual, na verdade, a gente chama tudo de realidade virtual. Tudo que é meio espacial, que você mexe a cabeça, virou realidade virtual. E tá bom, assim, para explicar por enquanto, porque as pessoas não fazem ainda a mínima ideia,
Isso,
né?
isso.
A gente tá aí desde 2014, né, no mundo inteiro, mas assim, a população normal que não tem, que acessa a tecnologia já na segunda fase, que ela, segunda, terceira fase, né? Não faz a mínima ideia do que a gente está falando. Então chama tudo de realidade virtual, tá tudo certo. Mas a partir do momento que você já tem contato, é legal fazer uma distinção, né? Que existem os vídeos 360 e
Sim.
todo um mercado que está sendo setado para os vídeos 360, as câmeras
Sim,
360,
sim.
né? Rigs de câmera,
Isso.
cinematografia 360. Então isso é uma linha que está uma linha de estudo e de negócios. Que, por exemplo, as produtoras de conteúdo, os cinemas, os grandes estúdios estão olhando para ela.
Estou começando a
Por
pensar
quê?
nisso.
Porque o vídeo 360, ele é uma transição mais entendível entre o que é fazer um filme e o que é começar a entender o que é o conteúdo espacial, né?
Sim.
O conteúdo espacializado ou o conteúdo imersivo. Eu tento balizar e equalizar sempre o termo imersivo para na hora de falar. Porque imersão existe desde o teatro grego. De 2000 antes de Cristo.
Sim.
A partir do momento que você tem uma história sendo contada na sua frente, em cima de um palco, né? O palco não é à toa que é um palco e ele é mais elevado, né? Se fosse o palco italiano ou enfim. O palco, ele delimita a área do que é a realidade, do que é ficção, né?
Sim.
Então, o que está em cima do palco não faz parte da realidade física, não está no nosso mundo. E aí, quando a gente entra em imersão com aquela história que está sendo contada ficcionalmente, a gente se conecta com ela, né? E a gente entra em catarse. Então a
Sim.
gente vive, ou o nosso corpo, a nossa mente emula uma vivência daquela história, a gente participando ou não, a gente como espectador ou não. Muitas vezes a gente como espectador entra em sistema de em catarse e fica
Isso.
lá, né, imerso.
Traduzindo, viaja.
É,
Entra na viagem
entra
do.
na viagem da
Isso.
história ali, embarca junto no trem da história.
Oh, isso abre para essa área específica de profissão uma possibilidade de fazer releitura de todas as histórias humanas, né? Porque
Sim,
a forma
sim.
que eu gravo e o diálogo e o storytelling para contar, sei lá, a saga do Star Wars do ponto de vista com a tecnologia VR ou 360 é com a pessoa ali, entendeu?
É, com a presença.
Você vai ganhar
É
toda
isso
uma
aí.
indústria ganhando, tendo que regravar todas as histórias humanas que a gente gosta. Vai
É,
ter trabalho
total.
pra
Deixa eu
caramba, né?
colocar
Total trabalho.
uma dimensão nisso. Quando você começa a fazer filme, você
Esquerda.
entende o que é a narrativa primeira
Paulista.
pessoa, o
Esquerda.
que.
Pra Paulista.
Paulista aqui.
Ah, tá.
O que é narrativa primeira pessoa, o que é uma narrativa que não é a primeira
É.
pessoa.
Isso.
Numa imersão dessa, você pode
É.
pegar o paradigma do Star Wars e fazer uma narrativa você sendo Darth Vader, uma
É.
narrativa você
É
sendo
totalmente
ninguém na
diferente.
história. Você
Exato.
tá ali
Você tá
presenciando
presente.
somente,
É.
uma narrativa você sendo Luke. Então você abre uma dimensão para ter 70 versões diferentes de uma mesma história.
Eu vou te falar por que que eu
Exponenciado por
falo.
todas as histórias que a gente ama.
Por que que eu falo quando eu começo a falar de realidade virtual? Eu não vou para exemplos do cinema, e não vou para exemplos de televisão, e
Ah.
não vou para exemplos de câmera, tá?
Ixi. Erramos, erramos!
Não, não, não,
Calma,
não.
calma. Área
Ó,
cinema.
não é que vocês erraram, não é isso. O que acontece? A gente está falando de uma mídia, né, nova, espacial.
Sim.
Quando a gente usa os exemplos do cinema até agora, os exemplos. Se a gente está falando exatamente do teor de roteiro, de história, aí tudo bem. Agora, se a gente está falando de como contar uma história espacialmente, então a gente talvez tenha que olhar para outras mídias anteriores ao cinema. A gente tem que olhar para formas de contar histórias anteriores ao cinema, anteriores à fotografia e à invenção das câmeras. Porque a gente está falando do espaço e da presença física.
Sim.
Então, quando eu falo do teatro grego na imersão, a gente acho que para a gente poder começar a entender, entender 360. E realidade virtual interativa, contar histórias, narrativas espaciais, uma das formas já documentadas e mais antigas é o teatro.
Uma volta ao passado para poder construir o futuro.
Exato. Porque é lá no teatro existem fundamentos de história e marcações, por exemplo, de posicionamento de palco, por exemplo, uhum, que funcionam em realidade virtual, que não funciona no cinema.
Sim.
E não funciona na televisão, não funciona em lugar nenhum. Só se tiver um espaço acontecendo. Agora, se a gente tiver um espaço virtual, então o teatro ele começa a trazer um conhecimento de novo, ou ele vira um fundamento para um novo conhecimento que vai surgir. Entendi. Que é o storytelling espacial. Ah. Quer dizer, já existe o storytelling espacial, é do teatro. Agora, o storytelling em ambientes virtuais...
Onde você encarna dentro da história, porque quando eu coloquei o seu Rift, a sensação é que eu encarnei, né? Ou desencarnei, total, encarnei em outro lugar.
Então, aí é muito louco. Mas não é que você exclui o cinema e a televisão. Você, no cinema e na TV, a gente tem uma forma de contar a história. E essa forma, ela tá aí, né? Tipo, então o cinema tá aí, tá acontecendo, a televisão tá acontecendo. Isso aí a gente tá vivendo o nascimento de um novo meio de comunicação, né?
Isso.
Que é a tal da realidade mista. Em Hollywood tem uma média que você coloca, depois de 25 minutos do filme, você já apresentou todos os personagens. Você já contou a plot principal, um pouquinho do background do que está acontecendo. Você já colocou o conflito principal para os espectadores. E aí, quem você precisava pegar para prestar atenção e se engajar no filme, você pegou. Quem não pegou,
já era.
Em televisão, isso pode demorar meia temporada. Só que depende de como você vai construindo. Agora, em realidade virtual, não. Em realidade virtual, você demora mais ou menos de 5 a 10 segundos.
Caramba.
Pra você se engajar numa história.
Porque é muito imersivo.
Porque,
né?
Você tá lá.
É
presente. Imersivo. Você tá lá presente. Você pode estar no mundo do Mickey, né? Da Disney aqui, colorido. Você pode estar dentro de um cartoon, assim. E que aquilo passa a ser sua realidade.
Exatamente.
E o seu cérebro apreende aquilo como real. Ou aquilo como a sua realidade, né? Tem gente que demora mais para entrar nesse mundo, porque fica cético. Uhum. Mas depois de 10, 15 minutos você usando ele, que não esteja com desconforto físico, a pessoa entra. Mesmo o mais cético de todos. Porque não tem jeito, seu cérebro começa a se adaptar e começa a entender aquilo como
é possível. Ele é facilmente enganável, a verdade é essa, entendeu?
Total.
Tudo que consegue escalar e popularizar me atrai. Eu acho que com certeza isso vai acontecer, mas na sua visão, qual é a grande barreira?
Ainda
ter,
hoje?
Essa escalabilidade.
Eu acho que a gente tá...
O papelão do Google.
A voltinha.
Tá.
Você vê lá o cardboard e tudo mais, mas mesmo assim...
Eu acho que não é isso.
O quê?
O que tá no mercado hoje, o que tá disponível hoje, não é o que vai popularizar.
Tá.
A gente vai ter os early adopters, vai ter o cardboard, que é uma iniciativa... De low entry, né? De entrada. Sim. Baixa, os high ends de entrada com preço lá mais, né? Com o ticket. Sim. Lá em cima. Mas o cardboard é uma primeira experiência. Ela funciona. Tá ótimo ali. Pra pessoa saber o que é girar a cabeça olhando duas coisas em 3D, Isso. Tá tudo certo.
Sim.
Ela de longe a melhor experiência.
A experiência é bem ruim,
muito ruim. Mas para uma pessoa que não teve contato com nada, não faz ideia do que a gente está falando, é a primeira contato ali que o cara pode ter. Então pode funcionar, mas eu acho...
Ele detecta a moto.
Passou a moto. Agora, vai ganhar escala a partir do momento que a gente tornar os devices, e aí é uma coisa, a gente vai tornar esses devices mais leves, que não fique com uma cara de mergulho na cara.
Sim.
Que a gente consiga induzir os nossos sensores biológicos de uma maneira mais eficiente do que só um fonão aqui nos nossos ouvidos, ou luvas para poder detectar nossas mãos. Conforme a gente conseguir tecnologicamente resolver esses problemas de conforto físico, porque pensa o seguinte, o cinema lá no começo propôs um novo rito, né, para as pessoas, que era: vamos entrar numa sala. Sim. Com um monte de gente, um pano lá na frente, e a gente vai projetar, né, a gente vai colocar imagens que as pessoas só conheciam, e algumas pessoas só conheciam a fotografia. Por que é isso, uma sala escura? Porque é uma questão técnica só.
Sim.
Né? Porque a iluminação fica... você consegue projetar luz quando você não tem um ambiente de luz, né?
Sim.
Então, e aí se criou o rito do cinema, se criou o rito de ir no cinema, né? Por conta da técnica. Ontem eu estava na Campus Party com a Mimera Almas, com o professor e chefe de laboratório na USP, dentro da ECA, e a gente estava comentando. E ele falou uma coisa muito interessante, que é assim, a tecnologia foi dada na mão de jovens que subverteram a tecnologia. Né, os Lumière, eles receberam a máquina do Edison, né, o Edison estava já velhinho e preocupado em ganhar dinheiro só, ele não estava mais preocupado com nada no mundo, e aí ele inventou aquele troço, e o pai dos Lumière tinha muito dinheiro, foi lá e falou, ó, brinca aí com esse negócio aí. O que eles fizeram com aquilo? Aquela máquina era uma máquina de captar a imagem, era uma máquina fotográfica mais avançada, né? Que eles fizeram? Eles desfizeram a desconstrução daquilo e fizeram aquela máquina projetar imagens, não receber.
Sim.
Então, qual que era o lance? É gente com vontade de experimentar, fazer, que não tenha só o ideal de que aquilo vai dar lucro, mas que está enxergando aquilo um futuro para alguma coisa, para o meio. Isso é muito legal, assim, na hora que a gente pensa sobre esse futuro, eu acredito que somos nós aí que estão com esses equipamentos na mão, que eles são alguns caros pra caramba, mas agora a diferença nossa do começo do século XX ou do meio do XIX é que agora a gente também tem o poder de colocar coisas baratas e criar essa subversão da tecnologia para criar um novo meio de comunicação.
Criar essa subversão, né? Ela está sendo criada por várias pessoas.
Exato.
Ao mesmo tempo.
E é tudo meio uma mente conectada. É. As pessoas lá atrás não tinham pensamento em rede.
Não.
Hoje a gente está conectado na internet, né? É
vai
obrigação.
Vai na faixa do meio para você ir brincando até lá.
Ah, é uma obrigação nossa.
Tipo.
Né?
Estamos aqui pra isso.
É. Não, então, total. É que tá tão gostoso dirigir esse carro, vocês não estão fazendo
ideia. A gente faz ideia.
Meu, é uma delícia.
Eu vou dirigir.
Meu, esse HUD é muito bom também.
É, né? É. Não atrapalha em nada.
Nada. Então, por exemplo, isso aqui é a melhor aplicação de realidade aumentada que eu já vi num carro. E é até legal falar isso também, né? Que realidade aumentada não é entretenimento, não é... narrativa só, né? Realidade aumentada é serviço também, né?
Isso,
é aplicação em outras áreas de economia criativa e na área da indústria. Esse vai ser realmente uma nova área de conhecimento e um novo meio de comunicação. Assim, eu tenho total perspectiva de futuro que isso já aconteça em 3 anos, 4 anos, assim. Não é agora. É. A gente está muito no começo das pesquisas, né? Então, eu acho que um era o device, né? Que ele precisa ser subvertido para conseguir que as pessoas...
Fica mais...
Vai virar lente, Rô?
Sim.
Vai.
Ah,
vai.
Fechar esses óculos de mergulho na
vai.
Nossa cara.
Não, e vai virar implante também, tá. Implante cerebral. Isso
a
aí
minha,
já
a
tem
minha
pesquisa.
Leitura é que o que for mais simples de uso,
mais fácil vai ser. O exemplo que eu dou mesmo é assim, parece uma besteira, mas o Pokémon Go, ele é o melhor exemplo de interface.
Veio de novo, você acabou de falar isso.
Eu tava falando no outro caso que... Toda tecnologia breakthrough precisa quebrar a onda do early adopter. E quando você precisa ensinar algo para as pessoas, você precisa ter um breakthrough que vai ensinar para muita gente de uma vez só.
Com certeza.
O Pokémon Go fez isso para a realidade aumentada com o mundo inteiro. Muita gente não tinha noção, por exemplo, podia pegar uma app da Amazon, abrir num mercado e sair vendo o preço de tudo na Amazon usando realidade aumentada, que ele reconhece todas as embalagens. Mas com o Pokémon Go, essas coisas começaram a falar, putz, eu posso usar esse tipo de coisa.
Foi usado inteligentemente na hora que você trata o conteúdo como interface. Tipo,
isso.
Né? Toda comunicação precisa de uma interface, né?
Isso.
E o conteúdo, o Pokémon Go, é uma propriedade intelectual que tem, sei lá, 30 anos, 20 anos. Não é nada novo, só que tem uma base instalada. Que é termo de tecnologia, mas é uma base de fãs.
Isso.
Né? É uma base instalada de fãs que você ativou essa
Habilitou.
Base por conta de você ativar pela propriedade intelectual. E aí você coloca uma tecnologia que, vamos combinar, é uma besteira a realidade virtual do Pokémon. É uma besteira. Você abre a câmera. É besteira porque faz 10 anos que eu sou pesquisado já. Entendeu? Não é nada de novo, entendeu? Né? Só que aplicado dentro do Pokémon, usando a propriedade da Nintendo. A Nintendo não fazia nada fora do ecossistema dela. Né? E aí.
Parou.
Opa. É, não, o legal são esses alertas sonoros também. E não incomodam, né?
Não.
É tipo, pé!
Né?
Choque no banco.
É, tipo.
E vem do lado, né? Onde o problema tá, tá?
Se você percebeu, eu percebi. Não, isso é
animal, né?
Coisas de sueco.
É.
Então o Pokémon Go, ele fez esse serviço, apesar de como exploração de linguagem, eu achei que ficou ainda um pouco pobre. E a questão dos games de geolocalização, ele também não acho que foi para... não explorou as barreiras de verdade dos games de geolocalização,
sim.
Que são uma vertente que já também não é nova, mas que poderia explorar. Só que não é nova, a realidade virtual já tem há 10 anos, game de geolocalização todo mundo já fez aí há 6 anos, só que ninguém envelopou numa interface amigável.
Simples, amigável, que já tinha uma base que ia adotar
Exato.
Aquilo.
Mas eu posso
então
colocar
essa
uma
foi
variável
a grande sacada.
No meio? Eu acho que ok, eu acho que tinha a sacada do simples que ninguém tinha tido até então, mas tem o lance do device. É o primeiro momento que está massificado, um device consegue rodar daquele jeito, né? Eu não tinha. Há 3 anos atrás, meu celular era aquele 3G da Apple que ele mal ligava e ficava com uma câmera ligada.
Mas ele já
entendeu?
Era um smartphone.
Já era um smartphone, ele já tinha acelerômetro, já tinha GPS,
Exato.
Já tinha... Toda a sensorização necessária para fazer a tecnologia funcionar. E já tinha, há 3 anos atrás, eu já vi propagandas de gente usando aplicativos aqui na Paulista,
sim,
que você abria e mostrava o banco tá ali, ali tem a banca.
Isso aí, já tem há muito tempo.
Mas não gerou uma adoção.
Não, porque é isso. Não é amigável, não tinha uma interface conhecida e uma base instalada capaz de adotar isso massivamente numa curva muito menor de adoção ao invés de uma coisa de longo prazo.
Tá.
De long tail, porque... Não dá pra gente ficar fazendo long tail agora em realidade virtual pra algumas coisas.
Não?
Não. A gente não tem nada. A gente tem alguns conceitos que a gente já começou a entender alguma coisa. Tipo, em vídeo 360. Pô, e aí? O diretor não dá pra ficar lá atrás da câmera porque não tem câmera. E não tem atrás ou à frente, né? Então, existem algumas coisas que você vai pensando. Fala, bom, então quer dizer, toda a equipe vira figurante.
Caramba.
Então, se a equipe vira figurante, eu preciso programar uma produção para ter figurino para a equipe.
Sensacional.
Entendeu?
Sensacional.
Então, você muda, cara, você consegue mudar a lógica. Eu queria testar essa curva.
Olha isso, olha isso.
Você vai tendo uns pensamentos correlacionais, assim, né? Falou, pô, então se a equipe, eu posso interpretar a equipe como sendo figurante, então eu preciso produzir figurino para todo mundo e vou precisar pensar luz para todo mundo, né? Como é que eu... Os diretores de fotografia estão tendo que repensar o uso da luz natural e externa. Então, por exemplo, você vai ter que se voltar para Kubrick. Você vai ter que olhar para Kubrick e Barry Lyndon, por exemplo,
sim,
que é um exemplo de uso de luz natural no filme inteiro. Então você vai ter que reaprender algumas coisas que você já sabia e explorar isso, né?
Parece
porque você não tem que... Isso é outra coisa, você vai ter que esconder refletor.
Sim.
Você não vai poder mais deixar aparente no estúdio, então você vai ter que cenografar a luz. Então você vai ter que usar a iluminação com luz cenográfica e a luz e a luz funcional, que é essa luz de a luz que a gente usa para iluminar a cena que não aparece na cena. Então muda. Você vai começar a mudar a lógica de tudo. Só que isso é para vídeo 360. Agora, para realidade virtual interativa, o componente interativo, quando você adiciona no 360, que eu acredito também que é grande disrupção. Que é aí que é quando você começa a criar os simulacros da realidade e você viver o simulacro.
Entendi.
Aí a gente está começando a entrar em realidade virtual.
A
IBM tem uma experiência ótima em realidade virtual para Vive, para o HTC Vive,
sim,
que chama IBM Speech Recognition Toolbox, uma coisa assim. O Toolbox, o que que é? Ele é um playground,
sim,
ali que você fala um objeto, e o Watson vai lá e reconhece a sua fala e ele tenta buscar esse objeto na internet em 3D e põe,
sim,
no ambiente virtual,
sim,
né? Isso, por exemplo, a gente já está começando a falar de realidade virtual.
Sim.
Porque a gente está conectando inteligência artificial com realidade virtual. E aí essa inteligência artificial, ela vai começar a entender o que são as coisas.
Sim.
Ela... Claro que a gente sabe que tem aplicações para mil coisas, mas para a realidade virtual, ela vai começar a aprender relacionamento com as pessoas. Então você cria personagens ou você cria figuras que podem ser realmente muito críveis. Imagina isso para e-commerce, por exemplo, você moldar uma persona dentro do Watson, por exemplo, da Luiza, da Magazine Luiza. Mas você construiu um algoritmo assim, de uma complexidade em que ela... Você fala, você, puxa, então eu queria comprar meu primeiro smartphone. Aí eu tô aqui na realidade virtual, né? Ah, eu queria, sei lá, comprar o meu primeiro smartwatch. Vamos falar smartphone, smartwatch. Ah, tá bom. Ela, não é que ela vai buscar no banco de dados só o smartwatch. Ela pode, por exemplo, buscar uma coisa que não existe dentro do banco de dados, porque ela vai fazer essa pesquisa na internet e... ou... Às vezes, eu tenho uma visão muito grande de que, por exemplo, a inteligência artificial vai ajudar, e a inteligência artificial aliada com algoritmos proceduais, né, de geração de conteúdo, a máquina criar uma forma, uhum, né? Sim. Eu acredito que juntando essas duas tecnologias, a gente vai ter a máquina criando objetos a partir do
de desejos.
De desejo, né, dela.
É.
Então você vai falar, eu quero um dinossauro. Meu, ela... Machine learning, ela aprendeu o que é dinossauro e ela vai começar a falar que forma que você quer o dinossauro.
Isso.
Blá, 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 blá. E você vivendo e trocando ideia.
Na direita.
E isso, o mais legal disso tudo é que você tira dessa criação toda todo o paradigma da pessoa, porque ela vai buscar e vai criar o dinossauro sem preconceitos, sem pré-julgamentos nenhum. Surge um negócio completamente novo.
Pois é. E aí, imagina isso para uma criança. Imagina usar isso para educação, né? Imagina usar isso para e-commerce, por exemplo. Na hora que você vai tentar vender alguma coisa que a pessoa desconhece, aprender as maneiras de apreensão dessa pessoa no diálogo, né? Propondo coisas. Juntando essas tecnologias todas, a gente vai ter a realidade virtual e a realidade aumentada realmente moldando a nossa forma de se relacionar com o mundo de novo.
Sim.
A gente, né, vai reconstruir mundos.
A gente vai criar mundos.
Cara, aí é para um... A gente vai voltar
novo.
A conversar isso de novo. A gente parar daqui a conversa para a próxima conversa.
Tem que ter um próximo capítulo.
É uma co-criação, capítulo, né?
É
o mito co-criação e subcriação. Aí a gente pode entrar num outro assunto que é fantástico.
O Yavé escrevendo Homo Sapiens e agora Homo Deus. É o grande livro dele agora. A gente para aqui para a próxima conversa, tá
Fechou
bom?
Fechou isso aí.
Obrigada. Tchau, tchau.
Obrigado. Aê!
Aê.
Muito bom!
Muito bom!
Aí, solta a mão, solta a mão.
Solta o pé. Sem as mãos.
Olha lá. Que gente. E aí a frenagem.
Você vai ter que ter coragem.
Ele
confia no carro, segurança.
Confia no carro. Tenha fé.
Tô confiando no carro.
Enquanto os dois carrinhos estiverem emparelhados, tudo bem. Se ele ficar amarelo
aplique,
e falou cancelado.
Aplique a direção.
Então vai lá e põe a mão na direção.
Vou sem ter. Frear.
Não Caraca, freou? não freiei.
É assim mesmo.
Deixa ele ir.
Tira
a mão, amigo, você não precisa dirigir.
Caraca, mas assim...
É difícil, né, o behaviorismo.
Não, o behavior é foda.
Aí ele perde
e é o costume
nessas faixas,
também, né?
Nessas faixas aqui.
Perdeu, aí você vai ativar de novo.